Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim acompanhando o mercado e o nosso destaque é o mercado do arroz. Um mercado que vem dentro de uma estabilidade de preços aí nos últimos 30, 60 dias, para falar a verdade, mas com perspectiva de melhora nas cotações aí a partir do início do ano que vem. Vamos entender essa dinâmica do mercado, quais são essas expectativas aí para os preços e principalmente acompanhar o andamento dessa safra, o que vem por aí? Será que vem uma grande oferta? Será que vem aí uma oferta que possa trazer uma mudança nos atuais patamares de preços? Tudo isso quem explica para a gente é o Henrique Dornelles, presidente da FederArroz, que já está conosco por telefone. Henrique, bem-vindo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Preço está bem estável aí nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive, né, Henrique? O que que está acontecendo com o mercado? Mas existe uma expectativa de que essas cotações possam melhorar, vir a subir, é isso? Conta pra gente o que que você está observando aí do mercado.
Pois não, realmente nós estamos vivendo uma estabilidade de preços há bastante tempo, há mais de 60 dias estamos com cotações em torno de 49 e houve até uma ligeira redução nesse período, no início desse período, esses 60 dias, né, de R$ 1, R$ 1,50. Do que estava sendo comercializado há, sei lá, 80 dias atrás, né? De certa forma, isso houve uma expectativa, de certa forma, frustrada, principalmente dos produtores que estão ainda ofertando de forma bastante ordenada esse restante de arroz, né? E até devido a uma previsão de uma entressafra mais longa, em função não de uma semeadura mais lenta ou tardia, mas de um nascimento mais lento desse arroz que cedo foi plantado, né? Em função de baixas temperaturas e até ausência de umidade, nos levarão a um período um pouco maior em termos de 20 dias, ou seja, em vez, ao contrário de já estarmos colhendo no início de fevereiro fortemente, né, nós deveríamos estar fortemente colhendo somente no final de fevereiro, início de março. Isso, por óbvio, aliado a outras variáveis que eu comento logo em seguida, deverão dar ainda fôlego novo a novas investidas de aumento das cotações do arroz, principalmente no mercado gaúcho.
Muito bem.
Aliado a essa posição, a essa variável, né, temos os menores estoques de final de safra de todos os tempos, não só no Brasil, inclusive no Mercosul, né, um viés de dólar superior ao que nós tínhamos há 60 dias atrás. Na verdade, é que há 60 dias atrás se dizia que o dólar chegaria nos patamares de R$ 3, e hoje o dólar, é claro que ele vem enfrentando o seu teto, que seria 13,40, 13,45, mas também experimenta um piso superior a 13,30, né? E também com uma expectativa de novos posicionamentos aí do governo americano que fecha, que influencia tanto nas cotações das moedas como apetite de grandes compradores de arroz. Eu falo especificamente do México, que poderá se voltar aí ao mercado brasileiro, dinamizando ainda mais as cotações brasileiras ou dando sustentabilidade às cotações, quem sabe, do início da próxima safra.
Muito bem. Agora, o Henrique, como é que a gente pode entender essa frustração das expectativas? Por que que isso aconteceu? O produtor esperava que os preços avançassem e, ao contrário, teve esse leve recuo que você registrou e depois esse marasmo aí em termos de volatilidade ou de alteração aí durante esses longos 60 dias. O que que faltou aí? Foi demanda?
É, exatamente. Houve uma frustração, sim. Nós esperávamos que as cotações não estivessem tão superiores a isso, de uma forma desordenada, mas pelo menos que elas se postassem acima do patamar de R$50. Acreditamos que houve um ordenamento da demanda, né, que também se abasteceu do mercado do Mercosul, né, tanto argentino como uruguaio, que aumentaram os seus aportes de arroz no Brasil. O Paraguai seguiu mandando a mesma quantidade que ele vinha mandando, e é o principal fornecedor. Mas também, digamos assim, a recessão acabou atingindo também os produtos básicos, né, o que nós pensamos, e houve uma certa diminuição da demanda.
Muito bem. Então vamos entender esses pontos que você colocou como positivos para os preços daqui para frente. Menores estoques. Esses menores estoques são em função de uma safra menor no ano passado também, né?
Digamos o seguinte, a frustração de safra do ano passado, ela colaborou bastante significativamente para para o resultado dos estoques, tá? E aí, tanto o Brasil como o Mercosul, de forma geral, até porque os países do Mercosul também foram atingidos pelo El Niño.
Uhum.
Entretanto, nós temos nos últimos, 3 anos de fortes exportações, na qual o Brasil e outros países do Mercosul, principalmente Argentina e Uruguai, muito mais Uruguai do que Argentina, conseguiram importantes negociações, importantes embarques, ou de volumes importantes, né, conseguiram embarcar volumes importantes de arroz, na qual conseguiu reduzir substancialmente os estoques aqui do Mercosul.
Tá.
O destaque é o brasileiro, uhum, né, e a gente vem exportando mais de 1 milhão de toneladas nos últimos 3 anos, o que permitiu aí o escoamento, inclusive, ou a redução, inclusive, dos estoques públicos, que estão nos menores, os menores níveis dos últimos, 15 anos.
E as exportações esse ano estão se mantendo, Henrique? Dentro desse patamar, acima de 1 milhão?
As exportações, elas vão ficar um pouquinho abaixo de 1 milhão, mas estão ainda dentro do esperado, ou dentro do prognóstico, tanto traçado pelos órgãos oficiais, quanto traçado por nós mesmos, pelas nossas entidades ligadas ao setor. Isso muito em função por uma demanda mais ativa, até devido a uma, e aí é uma outra particularidade que se soma àquelas demais que eu falei, de uma expectativa de nova valorização dos preços, é porque o Brasil, de forma geral, com exceção da região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, todas as demais regiões estão reduzindo as áreas de plantio de arroz em função de que a soja está dando uma rentabilidade maior, uhum, o milho está dando uma rentabilidade maior. Então, essas outras áreas destinadas para o arroz estão sendo substituídas aí por soja mesmo e milho.
Muito bem. Outro ponto que você relacionou aí é o atraso na entrada da safra. Isso aconteceu porque houve um desenvolvimento mais lento das plantas em função de falta de insolação, foi isso, no final das contas?
Mais ou menos isso. Na verdade, houve um avanço bastante cedo e um avanço consistente do plantio. Entretanto, a emergência dessas plantas, né, ou seja, o nascimento dessas sementes lançadas na terra de forma cedo, elas não aconteceram cedo. Elas aconteceram de forma tardia, 20, 30 dias depois do plantio. Isso, por óbvio, levará aí a uma colheita também um pouco mais tardia do que, enfim, normalmente vinha acontecendo.
Alongando a entre-safra e, portanto, dando mais oportunidade para que um movimento de altas ganhe força aí nesse período, certo? Até a entrada da safra.
sem dúvida.
Muito bem. Outra coisa, viés de alta do dólar, por quê? Dificultando a importação ou facilitando a exportação, as duas coisas? Enfim, como é que o dólar mexe aí com esse mercado, Henrique?
Ambas as coisas, né? Ela dificulta um pouco as importações e ela facilita também as exportações. Tem uma outra variável que também não possui um aumento tão consistente, mas também possui um viés mais positivo, digamos assim, de maiores cotações, e é o próprio petróleo. Todos nós sabemos de que os principais consumidores de arroz, pega o exemplo da Nigéria, é também um país dependente das cotações de petróleo, né? Ou seja, se esse país tiver um petróleo mais valorizado, ele possivelmente terá mais divisas com o objetivo de fazer maiores compras, né? ou vai ter mais recursos para comprar alimentos.
Muito bom. E a questão México, justamente por essa relação conturbada com os Estados Unidos após a eleição do Trump, é isso? Pode ser que o México vire um parceiro, um comprador importante aí do arroz brasileiro? Tem essa possibilidade, Henrique?
Existe esta forte possibilidade, né? É claro que é uma mera expectativa nesse momento, mas ela pode sim vir a ser um aspecto bastante positivo, especialmente para o mercado de arroz brasileiro. Também estamos vivenciando, né, um certo atrito ou desentendimento, nem que seja momentâneo ou diplomático, com a China, que é um importante demandante de alimentos, especialmente a soja, o que poderá dar impulsionar a soja a valores mais elevados. Acho que o mercado da soja faz essa leitura, o que pode reduzir ainda mais o apetite ou a intenção do plantio para o próximo período.
Entendi.
Isso tudo poderá dar condições positivas, principalmente o mercado gaúcho, que a gente, que nós aqui deveremos aumentar a nossa relevância na produção nacional, passando de 69% para consistentes números acima de 70%, e dependendo do volume da safra aqui do Rio Grande do Sul, nós poderemos chegar até próximo de 75% da produção nacional. Isso dá absoluta posição de Estado fornecedor e responsável pela segurança alimentar do nosso país ao Rio Grande do Sul, pela sua relevância de total hegemonia na produção de arroz dentro do país.
Mas só para deixar bem claro, essa melhora aí de produção ou de participação no mercado brasileiro, já acontece nesta safra que está no campo ou seria mais para a próxima safra?
Não, nós acreditamos que isso será, já é vislumbrado um número acima de 70%. A nossa safra vem se desenvolvendo de forma normal e existe uma expectativa de uma bela safra, 8 milhões e 300 mil toneladas, sendo que o Brasil deverá colher 11 milhões e 500 mil toneladas. Isso aí já dá uma expectativa de importância do Rio Grande do Sul acima de 70% da produção nacional. Entretanto, se o Rio Grande do Sul, a partir de então, digamos, apresentar o clima aqui do Sul bastante favorável ao cultivo de arroz, nós podemos superar sim os 8 milhões e 300, que é o que está previsto aí para a Conab, e chegarmos aí perto de 8 milhões e 500, o que dará aí essa hegemonia que eu, como comentei, ainda mais absoluta, nós chegando perto aí de 74% da produção nacional.
Com essa produção, qual é o risco do arroz perder aí a força em termos de preço, em termos de patamares de preços mesmo, Henrique?
Bom, nós todos sabemos, e é um problema muito, digamos assim, sério de Rio Grande do Sul, que é a redução das cotações no momento da safra, aí no período de meados de março até meados de maio. Isso em função de que, veja você, que nós temos 70% da safra brasileira sendo ofertada aqui nesse estado, né? Isso por si só, independente se será 75% ou 69% da produção nacional, isso já é suficiente para provocar uma depressão de preço no momento da safra. Entretanto, o que nós temos feito a reflexões nos mais variados aspectos, nos mais variados locais, é que nós temos várias... A conjuntura está muito positiva em função dos estoques menos elevados, né? Em função de uma aptidão menor ao plantio de arroz em outras regiões, há um dólar com patamares superiores ou com viés superior do que nós tínhamos há tempos atrás, uma condição de economia mundial mais promissoras. Isso tudo nos leva a crer que teremos não níveis atuais de preços próximos a R$ 50,00, mas níveis de preços remuneradores por volta de R$ 44,00, R$ 45,00.
É um preço ainda, R$ 44,00, R$ 45,00, que rentabiliza o produtor? Está acima de custo de produção?
Não está acima do custo de produção da Conab, ele está praticamente empatado. Entretanto, produtores que possuem uma bela produtividade, uma produtividade média acima de 7.500 quilos por hectare, e possuem custos adequados, tanto de arrendamento quanto seus custos fixos, né? Ou mesmo até da aquisição de insumos, esses produtores certamente terão uma rentabilidade satisfatória.
Muito bom. Henrique Dornelles, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos esperar então que esses próximos 60 dias, até a entrada efetiva da safra, o produtor possa ter melhores oportunidades de negócios. Hoje a gente está falando de um preço médio em torno aí dos R$ 49,00 lá no Rio Grande do Sul. É um preço que vem se mantendo estável, segundo o Henrique, nos últimos 60 dias, mas é menor do que o melhor momento do ano, que chegou a ter preços aí acima dos R$ 50,00. No entanto, as expectativas são boas para os próximos dias. A gente tem que esperar aí para ver como é que a demanda vai se comportar, principalmente, mas obviamente tem todo um cenário muito positivo que o Henrique destaca, como os menores estoques, o atraso nessa entrada da próxima safra, esse viés de alta do dólar, que dá sustentação aí para as exportações e dificulta um pouquinho mais as importações, e essa briga americana aí com países como China e México, que podem trazer benefícios no final das contas para o arroz. Enfim, são os fatores que podem ajudar e justificar, inclusive, uma cotação interessante para o arroz nesse restante de entre safra e também ao longo da próxima safra. Henrique, obrigado por enquanto, viu? E volte sempre, meu caro.
É isso, um grande abraço a todos os amigos.
Abraço para você. Henrique Dornelles, presidente da FederArroz, portanto, conversando com a gente sobre o mercado do arroz. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques para você que continua com a gente, continua ligado aqui no Notícias Agrícolas.